Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. Já está no ar o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, fico com você até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A semana já começou com dinheirinho a mais na conta de quem recebe o Bolsa Família. O calendário de junho começou a ser pago hoje para quem tem o NIS terminado em 1. Ao todo, nesse mês, 20 milhões e 500 mil famílias vão receber o benefício. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
O pagamento do Bolsa Família de junho começa nesta segunda-feira, dia 16. Cerca de 20 milhões de famílias vão receber o benefício. O valor médio é de aproximadamente R$ 660. O calendário segue até o fim do mês, conforme o número final do NIS de cada beneficiário. Junto com o Bolsa Família, também será pago o Auxílio Gás, que ajuda na compra do botijão de 13 quilos. Mais de 5 milhões de famílias devem receber o valor cheio do benefício de R$ 108. O programa também mantém o repasse extra de R$ 150 para crianças de até 6 anos. A medida alcança mais de 8 milhões de beneficiários. Outros adicionais de R$ 50 vão para gestantes, mulheres que estão amamentando e jovens de 7 a 18 anos. Ao todo, são quase 16 milhões de pessoas com direito a esse reforço em junho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E atenção, porque tem município em que os beneficiários não precisam esperar a ordem do NIS para receber o Bolsa Família. Em junho, o pagamento é unificado em 30 cidades. Érica Praz explica no Boletim do MDS.
Em 30 municípios brasileiros, o pagamento do Bolsa Família de junho foi unificado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Nessas cidades, todos os beneficiários recebem a transferência no dia 16 de junho, independente do dígito final do número de identificação social, o NIS. A unificação do pagamento vale também para o Auxílio Gás. Este benefício é pago bimestralmente de acordo com o mesmo calendário do Bolsa Família. O repasse unificado atende cerca de 175 mil famílias beneficiárias do Bolsa Família e mais de 39 mil lares contemplados com o Auxílio Gás. Essa medida visa amenizar a situação dos beneficiários que vivem nestes municípios, pois eles estão em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal devido a estiagens ou enchentes. Os 30 municípios são dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Roraima, São Paulo e Sergipe. A lista dos municípios com pagamento unificado pode ser acessada em www.gov.br/mds. Reportagem Érica Braz.
Outra novidade dessa segunda-feira é que começou a valer a modalidade do Pix automático. Você já sabe como é que funciona? Lucília Araújo explica tudo pra gente.
A partir desta segunda-feira, os bancos brasileiros passam a oferecer o Pix automático. A nova modalidade de pagamento promete substituir o débito automático tradicional e até os boletos bancários. A novidade funciona da seguinte forma: o cliente autoriza uma única vez e os valores são debitados automaticamente da conta em datas pré-definidas. A ferramenta pode ser usada para pagar contas de luz, água, telefone, mensalidades escolares, academias, serviços de streaming, entre outros. O Banco Central estima que até 60 milhões de brasileiros que não usam cartão de crédito possam se beneficiar com a nova funcionalidade. De acordo com a instituição, o recurso também deve facilitar a vida de micro e pequenos empresários, que antes precisavam de convênios bancários complexos para oferecer débito automático. Ainda segundo o BC, o usuário pode configurar valor, periodicidade e limite das cobranças, além de poder cancelar ou ajustar os pagamentos a qualquer momento. O Pix automático está disponível para contas de pessoas físicas como pagadoras e empresas ou prestadores de serviço como cobradores. O pagamento é feito direto no aplicativo do banco e o Banco Central alerta que é importante estar atento para evitar golpes. O BC determinou critérios de segurança para que só empresas com mais de 6 meses de atividade possam usar a função. Para mais informações, procure o seu banco ou acesse bcb.gov.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, o Pix é um orgulho nacional, né? Ao permitir transferências instantâneas e gratuitas 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente do banco ou instituição financeira, o Pix transformou radicalmente a forma como as pessoas e as empresas realizam transações. E essa entrada em vigor aí do Pix automático ainda é uma evolução dentro da evolução. Tem uma coisa chamada interoperabilidade, que é o seguinte: bancos de diversos tamanhos e instituições financeiras que nem são bancos, são as chamadas fintechs, estão operando juntas no mesmo sistema ali. O cara manda Pix, né, para todo lugar, qualquer hora do dia e qualquer dia da semana. Não tem mais aquele negócio de TED, não tem mais aquele negócio de DOC, né? Acho que a Estefânia, que é nova, nem lembra que existiu isso uma vez na vida, mas tu tinha que fazer reserva, preencher um papelinho, era uma confusão do diabo. E agora o sistema aí é realmente muito desenvolvido. Inclusive, várias economias do mundo mais desenvolvidas, mais ricas que a nossa, não tem nada perto do Pix. A adoção massiva e a facilidade do uso do Pix posicionam como modelo de inovação. É claro que depende do sistema digital, né? E aí, mas isso impulsiona a inclusão financeira e eficiência econômica num patamar que muitos países ainda buscam alcançar. E quando a gente fala em inclusão financeira, a gente lembra logo daquele pessoal, às vezes no sinal, que vem pedindo ajuda, doação, não sei o quê. Até aquele cara tem Pix. Tá vendo como é que é inclusão financeira? Bom, vamos seguindo aqui o nosso giro de notícias. Começou uma nova etapa da estratégia do governo federal para fortalecer a prevenção de desastres e salvar vidas. É o Sistema Defesa Civil Alerta, que foi testado em 36 municípios do Nordeste no último sábado. O presidente Lula participou da ação e destacou a importância do sistema para evitar perdas humanas em casos de catástrofes ambientais. Stefânia Lima tem as informações.
A região Nordeste passou a integrar o Circuito do Defesa Civil Alerta no último sábado, dia 14 de junho. Por volta das 2 da tarde, pelo horário de Brasília, uma mensagem emergencial de teste foi enviada para telefones celulares de moradores de 36 municípios nordestinos, entre elas as capitais Maceió, Salvador, Fortaleza e Aracaju. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da ativação direto do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, em Brasília. A partir desta quarta-feira, 18 de junho, o sistema começa a funcionar oficialmente em toda a região, com envio de mensagens de emergência por celular em áreas de risco, sempre que necessário. A Defesa Civil Nacional reforça como funciona. Uma mensagem aparece na tela de qualquer celular com som alto, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso. Não é necessário cadastro prévio. O Defesa Civil Alerta já está em operação nas regiões Sul e Sudeste desde dezembro de 2024 e será expandido para o Norte e o Centro-Oeste até o fim do ano, de acordo com o governo federal. A lista completa dos municípios do Nordeste que participaram da última simulação e outras informações estão disponíveis no site gov.br/defesa-civil. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
Outro exemplo de modernização do Brasil é esse Defesa Civil Alerta, né, que chega agora ao Nordeste. Começou dia 4 de dezembro de 2024, Sul e Sudeste, né, as regiões atendidas por lá. E olha que interessante, não precisa, né, o usuário não precisa fazer nada, não tem cadastro, não tem que tomar providência nenhuma, não tem que avisar qual é o celular que você tem, porque teve um pouco antes de entrar esse Defesa Civil Alerta, você tinha que fazer um cadastro, mandar um número para onde você queria receber, né, as informações quando houvesse algum risco, né? Mas agora, com essa atualização e com esse Defesa Civil Alerta, você não tem que tomar providência nenhuma. E outra coisa, o telefone pode estar até no silencioso. Se for um negócio de emergência mesmo, vai aparecer na tua tela, vai tocar até alarme, mesmo que esteja no silencioso. Então é um negócio para o pessoal sair correndo, dá tempo de se livrar, né? E o conteúdo dos alertas é de responsabilidade das defesas civis dos estados e municípios. E agora a gente te atualiza sobre a situação dos prefeitos brasileiros que estavam em Israel quando começou a ofensiva contra o Irã na última semana. Depois de tratativas do governo brasileiro, as autoridades municipais foram levadas para a Jordânia em segurança e de lá embarcaram de volta ao Brasil. Stefânia Lima volta com essas informações.
Os prefeitos e outras autoridades municipais brasileiras que se encontravam em Israel desde a semana passada já estão em território da Jordânia. De acordo com a Secretaria de Relações Institucionais, eles estão em segurança a caminho da capital Amã, onde devem embarcar de volta ao Brasil. Com a escalada do conflito entre Israel e Irã, iniciado na última quinta-feira, o Aeroporto Internacional de Tel Aviv teve as operações suspensas temporariamente, dificultando o retorno imediato dessas delegações. Durante as negociações, o governo brasileiro manteve a comunicação com a coordenação da delegação por telefone, a fim de manter a comitiva ciente de todas as tratativas realizadas com as autoridades de Israel e da Jordânia, para garantir o retorno seguro dos envolvidos. Na noite deste domingo, o governo informou, por meio de nota à imprensa, que acompanha de perto a situação das comitivas de autoridades estaduais e municipais brasileiras, que estavam em Israel a convite do governo local. Ainda segundo a nota, o Itamaraty entrou em contato com autoridades israelenses. Na oportunidade, foi solicitada prioridade para a saída segura das comitivas. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos detalhou hoje as vagas de nível médio para o Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU-2. São mais de 500 oportunidades em 15 órgãos federais, só nesse nível médio de escolaridade, hein? Claudimário Carvalho.
O governo federal informou que vai oferecer 508 vagas de nível médio na nova edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU-2. As oportunidades estão distribuídas entre 15 órgãos públicos, com destaque para agências reguladoras, hospitais e institutos de pesquisa. O objetivo é reforçar áreas essenciais do serviço público com profissionais de nível intermediário. Entre os órgãos com mais vagas estão a Agência Nacional de Mineração, com 80 postos, e a Agência Nacional de Aviação Civil, com 70. Outras áreas contempladas incluem telecomunicações, saúde, transportes, vigilância sanitária, cinema e pesquisa científica. A diversidade de instituições amplia o alcance da seleção em comparação com a edição anterior, que ofereceu esse tipo de vaga em apenas 3 órgãos. A seleção das vagas foi baseada em um estudo do Ministério da Gestão e Inovação, que identificou carências no funcionalismo. De acordo com o órgão, a prioridade é preencher funções técnicas que apoiam diretamente o funcionamento das instituições federais. O CPNU-2 segue o modelo de concurso unificado e tem como proposta democratizar o acesso ao serviço público com provas aplicadas simultaneamente em todo o país. O edital completo com as regras e prazos deve ser divulgado em breve. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
No total, somando as vagas de nível superior, a segunda edição do CPNU oferece 3.652 vagas para 36 órgãos. As provas vão ser aplicadas em 2 dias, a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro, em centenas de municípios de todo o país. Então, como diria a Anitta, prepara, porque vem aí o CPNU. Dois, a missão. E agora o assunto é a busca de soluções para garantir mais dignidade para a população em situação de rua no país. O governo federal lançou um programa que vai oferecer pontos de apoio para essas pessoas com acesso à água, higiene e acolhimento. A medida vai ser adotada em municípios com mais de 200 mil habitantes ou afetados por desastres climáticos. Claudimário Carvalho tem mais detalhes.
O governo federal lançou o programa Ponto de Apoio à População em Situação de Rua. A medida foi oficializada nesta segunda-feira, 16 de junho, com a publicação de portaria no Diário Oficial da União. As estruturas vão oferecer acesso à hidratação, higiene, escuta qualificada e encaminhamento de demandas relacionadas a violações de direitos humanos. Nos pontos também podem ter armários para guardar pertences e vai acontecer um trabalho de promoção de atividades culturais, esportivas e de lazer. A prioridade será para capitais, o Distrito Federal e cidades com mais de 200 mil habitantes, especialmente as com maior concentração de pessoas em situação de rua ou atingidas por eventos climáticos extremos, como enchentes e ondas de calor. Segundo informações do governo, as unidades vão poder funcionar em espaços públicos, construções em alvenaria ou contêineres adaptados em que se tenha todos os suportes de segurança e acessibilidade. A gestão será feita em parceria com prefeituras ou organizações da sociedade civil. O programa será custeado com recursos da União e monitorado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que promete acompanhar o funcionamento das unidades e divulgar dados e indicadores sobre o serviço. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
Olha, hotéis de Belém, no Pará, devem esclarecer os preços cobrados para hospedagens durante a COP30. Ih, vamos ver isso aí, né? É, a conferência da ONU sobre o clima está marcada, então, para novembro em Belém e o pessoal tá, né, falta escassez de hotel, o preço sobe, é lei de mercado. Só que os hotéis vão ter que esclarecer o que é que estão, se não está havendo abuso, né? Vamos ouvir aí com Lucília Araújo.
A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, notificou a rede hoteleira de Belém, no Pará, para prestar esclarecimentos sobre os preços das hospedagens durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que será realizada em novembro. A medida, segundo o governo federal, busca prevenir abusos e garantir equilíbrio nas relações de consumo diante da alta demanda provocada pelo evento internacional. Os hotéis vão ter que apresentar dados como o histórico de preços desde 2019, valores previstos para o período da COP30, justificativas para aumentos superiores a 50% e comprovações de custos, como notas fiscais e contratos. Também deverão informar pacotes, taxas de ocupação, políticas de reembolso e eventuais orientações recebidas de entidades do setor. Segundo a Senacom, as empresas têm 5 dias corridos para responder à notificação. O não cumprimento poderá levar à abertura de processos administrativos e encaminhamento ao Ministério Público. Ainda de acordo com a Secretaria, a ação visa proteger consumidores e assegurar que Belém ofereça uma estrutura justa e transparente para brasileiros e estrangeiros que irão participar da conferência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Queimada perto da rede elétrica é perigo certo. Causa apagões, incêndios e até mortes. Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
E aí, como é que está o tempo aí na sua região? Aqui no Planalto Central está aquele friozinho, um vento que derruba ainda mais a sensação térmica, principalmente manhã cedo e no início da noite, né? Vamos saber como é que fica o tempo em todo o país nesta terça-feira com o Lademir Filipim. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 17 de junho de 2025.
Centro-Oeste.
Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, a terça-feira é de sol forte e tempo seco. Os termômetros variam entre 22 e 34 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 20%. Aluândia, em Goiás, comemora aniversário com tempo firme e ensolarado. No município do Sul Goiano, os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 28 graus. A umidade varia de 70 a 35%.
Nordeste,
Em Fortaleza, no Ceará, o sol ilumina a metrópole durante todo o dia. Na capital cearense, a temperatura varia de 24 a 31 graus. A umidade do ar, entre 80 e 50%. Mataraca, na Paraíba, festeja mais um ano de fundação, com nuvens carregadas e aquela chuvinha fina. No município do litoral norte paraibano, a mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 90 a 50%.
Norte.
Porto Velho, em Rondônia, tem uma terça-feira de nuvens brancas e sem um pingo de chuva. Na capital rondoniense, os termômetros variam entre 23 e 31 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 50%. Em Palmas, no Tocantins, o dia será ensolarado. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 33. A umidade relativa do ar vai entre 70 e 30%.
Sudeste.
Na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, o Astro Rei brilha sobre as águas da Guanabara. Os termômetros variam entre 16 e 30 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Ervália, nas Minas Gerais, canta parabéns e assopra velhinhas com o sol escondido entre nuvens. No município da Zona da Mata Mineira, a temperatura mínima de 12 e a máxima de 23 graus, com umidade de 90 a 40%.
Sul.
Porto Alegre, capital gaúcha, tem dia de nuvens carregadas e chuva. Na metrópole dos Pampas, os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 19 graus. A umidade do ar marca de 100 a 80%. Em Florianópolis, na exuberante Santa Catarina, o sol aparece entre nuvens. Na Ilha da Magia, os termômetros variam entre 18 e 25 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 17 de junho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Agora é hora de mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário amanhã. Parabéns para Aloândia, em Goiás, Mataraca, na Paraíba, e Ervália, em Minas Gerais, que festejam aniversário neste dia 17 de junho. E também é hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para ver como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Aloândia, pequenininha, tem 2 mil habitantes, mas é Goiás, né? Tem produção agropecuária grande lá. Então, olha só, o Plano Safra, nesses primeiros 5 meses do ano, já tem 10 contratos totalizando R$3.610.000 em Aloândia. 10 contratos lá, R$3.610.000 só para o agronegócio. Em Mataraca, na Paraíba, também pequena cidade, 8 mil habitantes, tem Bolsa Família lá para 1.810 famílias que precisam de ajuda do governo federal e tem um recebimento médio mensal de R$ 685 por família com o Bolsa Família. 720 famílias também são beneficiadas com o Auxílio Gás. E aí, até abril de 2025... 720 famílias garantidas aí em Mataraca, na Paraíba. Ervália, em Minas Gerais, também tem auxílio do governo através do Bolsa Família. Lá são 10 mil habitantes, 1.400 famílias beneficiadas no mês. 1.460 famílias beneficiadas com o Bolsa Família todo mês. O recebimento médio lá é de R$ 682 por família em Ervália, Minas Gerais. E você também pode saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. É só jogar na internet. Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal, Momento Serviço e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h25.
Assunto Federal.
E hoje é dia daquela prosa boa sobre novas tecnologias do campo. É o Prosa Rural dessa segundona, falando sobre as técnicas de manejo na produção de pera. Sabe aonde? No semiárido. Olha aí, vamos ouvir.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, querido ouvinte. É um prazer estar com você novamente no Prosa Rural, o programa da Embrapa, que traz todas as novidades do campo direto para você. Aqui é Juliana Freire e hoje vamos falar sobre um tema que pode surpreender muita gente: o cultivo da pereira. Uma cultura tradicionalmente de clima frio em pleno semiárido brasileiro. É isso mesmo! Pesquisas da Embrapa têm apostado na pera como opção para diversificar a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, região que já é líder nacional na produção de uva e manga para exportação. Os trabalhos de pesquisa têm selecionado variedades e aprimorado formas de manejo para adaptar as pereiras às condições ambientais do sertão nordestino. E para te deixar por dentro de tudo sobre a produção de pera no semiárido, convidamos o engenheiro agrônomo Paulo Roberto Coelho Lopes, pesquisador da Embrapa Semiárido em Petrolina, Pernambuco, e responsável pelas pesquisas com a pereira na região. Fique atento e não perca a sintonia.
Um dedo de prosa.
Paulo, para começar, conta pra gente, quando esse trabalho foi iniciado e por que a Embrapa decidiu pesquisar o cultivo de peras no Vale do São Francisco?
Esse trabalho foi começado em 2008, 2009, e eu acredito que pelo tempo que nós começamos isso até hoje, nós tivemos assim uma evolução muito grande. Então, nós pensamos em buscar novos cultivos para serem explorados aqui na região. Devido aos problemas na época de superprodução de manga, superprodução de uva. E aí, nós iniciamos. No início, as pessoas diziam que era uma loucura, que nunca ia dar certo. Culturas de clima temperado em condição semiárida tropical, onde essas culturas têm um determinado requerimento de frio. Então, cada variedade necessita de um determinado número de horas de frio para produzir bem. Isso é o que tem na literatura. Mas, na verdade, a gente provou o contrário aqui. Para vocês terem uma ideia, o material que tem menor exigência de frio aqui, de pera, de maçã, tem uma necessidade de 400, 450 horas de frio. Isso quer dizer que necessita de 400 ou 450 horas com temperatura menor ou igual a 7,2 graus centígrados. E aqui nós não temos nem um segundo sequer com essa temperatura. Então nós começamos a fazer uma avaliação, ajustar o manejo dessas plantas para as condições climáticas que nós estamos aqui. E daí, com pequenos ajustes de um lado, do outro, a gente foi desenvolvendo um sistema de manejo. E hoje nós temos condições de produzir pera, maçã, caqui, todas essas frutas aqui dessa condição de Petrolina. Então hoje nós temos aí unidades de observação instaladas em produtores. Temos também áreas maiores já em tipo comercial, como é o caso de uma empresa que tem um projeto Pontal, CGB Agro. Eles têm hoje 24 hectares de pera. Tem a pretensão de chegar a 60 hectares de pera.
Foi o processo de seleção das variedades. Quais materiais já estão sendo recomendados para cultivo comercial no semiárido?
Bom, inicialmente nós adquirimos mudas, isso no sul do país, né? E instalamos as coleções. Então, por exemplo, pera, nós fizemos, instalamos a coleção e nós tínhamos 16 variedades de pera. Começamos a avaliar a possibilidade de produção de cada uma dessas variedades aqui. Com o passar do tempo, então, novos materiais, a gente vislumbrou assim, a possibilidade de produção e ampliamos essa coleção para 28 variedades. Dessas 28, hoje nós temos mais ou menos umas 6 que é possível fazer recomendação de plantio comercial, devido à qualidade e produtividade. Então, hoje nós temos aí com potencial de produção, nós temos a variedade Triunfo, Princesinha, Limeira, a Centenária, Lossui, Santa Maria. São materiais que produzem bem, têm uma qualidade de produtos boa, mas não satisfeito com isso, nós buscamos a Embrapa Uva e Vinho, que tem um programa de melhoramento de feiras, e eles disponibilizaram para nós aqui 14 seleções. Então são materiais ainda que não foram lançados no mercado e nós estamos fazendo aqui o teste de validação dessas seleções. Dependendo do comportamento, então esses materiais serão lançados e disponibilizados aos produtores.
O semiárido tem vantagens interessantes para o cultivo da pereira em relação ao sul do país?
Bom, aqui na condição nossa de semiárido, a planta tem um desenvolvimento muito rápido. Nas regiões sul e sudeste, nós temos um período de inverno, onde a planta paralisa a atividade fisiológica e não tem um desenvolvimento vegetativo tão grande quanto aqui. Então aqui, ó, a planta ela tem assim, uma atividade fotossintética durante o ano inteiro. E com isso ela consegue um porte maior, nós conseguimos fazer uma formação mais rápida dessa planta. E, consequentemente, tem uma produção antecipada em relação às regiões sul e sudeste. Então com isso a gente consegue fazer uma produção de peras, dependendo da qualidade das mudas, do tamanho que essas mudas chegam aqui. Com um ano e meio, 2 anos, já se consegue fazer uma produção de peras.
Hoje o Brasil importa a maior parte das peras que consome. Você acredita que a produção no semiárido pode vir a suprir parte dessa demanda e fortalecer a produção nacional?
Eu acredito que hoje mais de 95% da pera consumida no Brasil é importada. Então é um volume muito significativo. Em 2023, o Brasil importou mais de 300 mil toneladas de pera. Então das frutas importadas pelo Brasil, a pera é a número 1. Nós chegamos no supermercado, vai comprar uma pera, você nunca vê pera por menos de R$15 o quilo. Então, é uma fruta que, se o Brasil, ou especificamente o Vale de São Francisco, consolidar a produção de peras, nós temos a capacidade de aumentar o potencial de consumo em mais de 100%, porque vai ser um preço mais acessível e as pessoas gostam de pera e vão consumir mais pera. Então a gente acredita que o cultivo da pereira no semiárido está se tornando a realidade. E eu acredito que dentro de poucos anos nós teremos assim, grandes áreas de produção de pera e nós podemos assim, contribuir para a oferta de pera para o consumo nacional.
E quanto à qualidade das frutas? As peras produzidas no semiárido estão sendo bem aceitas pelo mercado?
Todos esses materiais que nós temos na nossa coleção e também nessas unidades de observação, então, periodicamente, nós fazemos coleta de frutas, levamos para o laboratório de pós-colheita, onde o pesquisador da pós-colheita faz todas as análises e os resultados dessas análises é que são bem compatíveis, as características físicas e químicas, bem compatíveis com as mesmas variedades cultivadas em outras regiões do Brasil. Consumidores gostam, comem e querem comprar novamente, né? Então algumas fazendas, algumas propriedades onde nós temos unidades de observação estão comercializando. Para você ter uma ideia, até para o Rio Grande do Sul já foi pera aqui do Vale de São Francisco. É, já saiu pera daqui para, por exemplo, Recife, para o Mato Grosso, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Então cada produtor que tem suas áreas, eles conseguem assim os canais de comercialização, que a Embrapa não interfere nessa questão, mas cada um direciona para onde tem o mercado, né? Onde ele já tem aquele mercado de uva, aquele mercado de manga, ele manda a pera junto para comercializar.
Quais são os próximos passos da pesquisa para consolidar essa cultura na região?
Nós já temos aí engatilhado o sistema de produção de pera para a condição semiárida tropical. O próximo passo que nós estamos mais focados agora são nessas seleções da Embrapa, a Embrapa Uva e Vinho. porque esses materiais assim são materiais muito bons. A qualidade das peras são qualidades excepcionais. Conseguindo introduzir esses materiais, alguns desses materiais no mercado, então esse projeto de produção de peras no semiárido estará consolidado. Então, tudo depende de novas variedades, de materiais de melhor qualidade do que nós já temos hoje em colheita, né? Para consolidar esse programa aqui, né, no semiárido.
E para encerrar, qual a sua visão de futuro para a produção de peras no semiárido?
Bem, o que nós temos acompanhado hoje é que as áreas de produção de pera nas regiões sul e sudeste têm diminuído ano a ano. Eles têm muitos problemas lá de abortamento. Então, as plantas florescem bem e não resulta num bom pegamento de frutos, ou seja, a produção é muito pequena. Tem uma séria alternância de produção, um ano produz bem, leva 2, 3, 4, 5 anos sem produzir praticamente nada, e aqui nós conseguimos produzir bem todos os anos. Então eu tenho assim uma expectativa muito grande que o semiárido brasileiro possa se tornar a grande região produtora de pera do país.
Então é isso, pessoal. A produção de pera no semiárido já é uma realidade e tem mostrado um grande potencial. Agradecemos o pesquisador Paulo Roberto por todas as informações compartilhadas. E para fechar nosso programa com chave de ouro, que tal escutar um depoimento de quem já está apostando nessa cultura? É hora da participação do setor produtivo. E quem conversa hoje com a gente é o Ascânio Mota, gerente da fazenda CGB Agro, em Petrolina, Pernambuco. Eles iniciaram o cultivo da pera no Vale do São Francisco e já estão planejando expandir as áreas plantadas. Vamos conferir.
Fala, produtor!
Então é isso. Iniciamos aqui na região do Vale do São Francisco. Essa cultura da pera, por dizer assim, a região já está um pouco saturada com a cultura da manga e da uva, né? Enxergamos na pera uma oportunidade de negócio, por conta da gente estar... Hoje o Brasil importa 95% da pera consumida no país. A gente tem uma produção bastante interessante aqui na região, que é por conta das condições climáticas. A gente consegue atingir até 30 toneladas por hectare por safra. O Brasil ainda é um país que tem uma área plantada de pera muito pequena e nós enxergamos a pera como uma oportunidade de negócio interessante. E essa cultura tem mostrado bastante produtiva. Hoje estamos com pomar apenas 2 anos, que é uma planta ainda em desenvolvimento. A gente teve, no início, primeiro ano de produção, nós fizemos um teste de aceitação no mercado. Fizemos uma safra pequena, mas essa safra foi bem aceita. O produto foi bem aceito no mercado. Nós não tivemos dificuldade de comercialização do produto. E estamos agora no segundo ano de produção, entrando no segundo ano de produção. Acreditamos que vamos ter uma safra bem melhor do que na primeira safra que tivemos no início do ano. E enfim, eu acho que nós estamos no caminho e esse projeto que é para 60 hectares aqui na nossa fazenda, iniciado aqui com 24 hectares, creio que a partir do ano que vem a gente já dê continuidade à implantação do restante da área. E assim, vamos esperar que no futuro as coisas aconteçam para a gente.
A gente agradece ao Ascânio Mota pelo depoimento. Para quem quer se aprofundar mais no tema, na página da Embrapa na internet e também no canal da Embrapa no YouTube, estão disponíveis diversos conteúdos, entre vídeos e publicações, sobre essas e outras tecnologias da Embrapa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, o nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD. Telefone 3866-3709. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Este programa é uma produção da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação, Juliana Freire. Edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Semiárido.
Quer ouvir ou baixar outros episódios aí do Prosa Rural? É só entrar no nosso portal radiogov.ebc.com.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora a gente continua falando de pesquisa, de ciência, porque o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas ganhou reforço para a pesquisa com novos laboratórios e a expansão do campus lá no Rio de Janeiro. Quem tem as informações é a Mariana Leite no Minuto Ciência.
Minuto Ciência.
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação inaugurou nesta sexta-feira o Laboratório de Tecnologias Quânticas e o Laboratório de Inteligência Artificial para Física do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, unidade que é vinculada ao MCTI. Os equipamentos estão localizados na sede do CBPF, na URCA, no Rio de Janeiro. O ato contou com a presença da ministra Luciana Santos, do diretor do CBPF, Márcio Albuquerque, entre outras autoridades. O Laboratório de Tecnologias Quânticas se destina à fabricação de dispositivos como supercondutores, amplificadores parimétricos, detectores de fótons, entre outros. Também visa a comunicação quântica e promove a integração entre nanotecnologia e a criptografia quântica e afins. Já o de inteligência artificial para a física tem o objetivo de pesquisar e desenvolver algoritmos para IA que respondam problemas em astrofísica, cosmologia, geofísica e petrofísica. Para a ministra Luciana Santos, os equipamentos representam um marco que ajuda a consolidar o Brasil na fronteira do conhecimento científico e tecnológico.
Esse momento também simboliza, mais do que a abertura de novas instalações, representa um salto estratégico para o nosso país. Estamos plantando as sementes de um futuro onde a ciência de ponta precisa ser alavancada para resolver desafios complexos da sociedade, desde a segurança cibernética até a exploração sustentável dos recursos naturais.
Ainda no Rio de Janeiro, a ministra Luciana Santos participou do lançamento da pedra fundamental do novo edifício do CBPF, expansão do Centro de Pesquisa em Física. O novo campus ficará localizado no Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em um espaço de 10 mil metros quadrados.
Será um espaço para relacionar ainda mais a excelência da CBPF ao ecossistema de inovação, aproximando pesquisadores, pesquisadoras de empresas, indústrias e startups, e fortalecendo a física nacional. Daqui nascerão soluções para desafios reais do nosso país.
O CBPF é um Instituto de Excelência Internacional em Pesquisa e Pós-Graduação em Física Teórica, Experimental e Aplicada. Serve de infraestrutura para grupos de pesquisa no Brasil e no exterior, bem como para a indústria nacional. Reportagem, Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Está chegando por aqui o Conexão Energia de hoje. Eu já te adianto que é uma das notícias que a hidrovia Tietê Paraná vai ser ampliada. Roda aí, Zé Alves, Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou a liberação de R$ 147 milhões de reais para a continuidade das obras de ampliação da hidrovia Tietê-Paraná, um dos principais corredores logísticos do Brasil. A transferência dos valores foi formalizada na sexta-feira, dia 13, por meio de um termo de compromisso firmado entre a Eletrobras e o governo do estado de São Paulo. Os recursos provenientes da Eletrobras serão aplicados no canal de navegação de Nova Vaiandaba, no Rio Tietê, em São Paulo, e prevêem a retirada de 552 mil metros cúbicos de rochas para melhorar o trânsito de embarcações maiores. Segundo Silveira, os recursos mostram um compromisso do presidente Lula com a integração entre infraestrutura e desenvolvimento regional na garantia de investimentos que fortalecem a logística do agronegócio, promovem eficiência energética e impulsionam o uso de transportes sustentáveis, fundamentais para uma economia mais competitiva e de baixo carbono. O Brasil vai receber R$1 bilhão para a descarbonização da indústria brasileira após ficar em primeiro lugar no Programa de Descarbonização da Indústria, uma iniciativa global de financiamento dedicada à redução de emissões industriais de gases de efeito estufa em países em desenvolvimento. O anúncio foi feito pelo Fundo de Investimentos Climático. Os recursos serão utilizados para ampliação de tecnologias limpas e circulares, como os projetos de hubs de hidrogênio de baixa emissão de carbono, que serão selecionados pelo MME na chamada pública aberta em outubro de 2024. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ressaltou o apoio do Fundo de Investimentos Climático no fortalecimento das ações rumo a um futuro mais sustentável, promovendo uma indústria mais limpa, inovadora e competitiva, capaz de gerar empregos de qualidade, movimentar a economia e melhorar a vida da população brasileira. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou da comitiva do presidente Lula na sessão plenária da Cúpula Brasil-Caribe, realizada na última sexta-feira, dia 13, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O encontro reuniu chefes de Estado, autoridades de países caribenhos e representantes de organismos internacionais que querem fortalecer os laços de cooperação política, econômica e social com o Caribe. Silveira participou dos debates nas áreas de transição energética, integração regional e desenvolvimento sustentável e destacou a disposição do governo brasileiro em apoiar os países caribenhos na superação de desafios estruturais ligados ao acesso à energia e à segurança energética. O presidente Lula reforçou o interesse do Brasil em ampliar a cooperação com os países caribenhos em áreas como energia renovável, petróleo, gás e minerais estratégicos. Também na sexta-feira, o governo federal publicou um decreto que amplia o número de cargos da Agência Nacional de Mineração vinculada ao MME. Com a medida, o número passa de 254 para 318 cargos, o que permitirá à agência estruturar a área responsável pela segurança de pilhas de estéreo, além da criação de setores relacionados à sustentabilidade, ao fechamento de minas ou minas abandonadas e à governança ambiental, social e corporativa. O ministro Alexandre Silveira reforçou a importância do fortalecimento da ANM para tornar a fiscalização do setor minerário mais eficaz e garantir mais segurança para as comunidades e para o meio ambiente. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E está cada dia mais perto da realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima em Belém do Pará, né? A COP30 tem um grande desafio, que é reunir vários povos e línguas ao redor da mesa para chegar a um consenso no que seja bom para todo o planeta. Vamos saber mais sobre esse verdadeiro mutirão no Boletim COP30 Brasil.
Boletim COP30, informações da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima.
De origem tupi-guarani, o termo mutirão foi adotado pela presidência da COP30 como lema para chamar a comunidade internacional à ação climática. Durante a Semana do Clima do Panamá, foi possível ouvir a palavra em diversos sotaques e identificá-la em outras culturas, principalmente nas indígenas e nas africanas. Eric Terena, ativista indígena do Mato Grosso do Sul, responsável por apresentar o termo durante o Fórum de Implementação no evento da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, diz que o mutirão é realizado de maneiras diferentes em diversas partes do mundo.
Mutirão, a gente, enquanto indígena, considera essa mobilização local, comunitária, que a gente realiza desde quando a gente é criança, seja dentro da comunidade, seja fora, pelo direito indígena, em prol do direito comunitário. O mutirão ele é em diversas partes do mundo, feitas de maneiras diferentes, seja por educação, pela saúde, pelo meio ambiente.
Mesmo dentro do Brasil, o termo se apresenta em diferentes regionalismos, como destaca Hanna Balieiro, diretora executiva do Instituto Mapinguari.
Na região amazônica, e a gente tem uma palavra que tem uma ideia muito similar, que é o puxirum, que também é essa ideia coletiva de trazer força para realizar uma atividade grandiosa que precise de força e de muitas mãos para ser construída.
No encontro com outros países latino-americanos, o reconhecimento também é visível, como aponta Andrés Mogro, gerente de programa do clima da Fundação Avina, do Equador.
Tirão se parece muito a uma palavra que utilizamos em
espanhol. Ele explica que o termo mutirão se parece com a palavra espanhola minga, falada na região andina, que por sua vez vem da palavra quechua minca, que significa trabalho coletivo. Normalmente se utiliza na área rural, onde várias pessoas se unem em um trabalho voluntário pelo bem da comunidade. A ativista indígena do Panamá, Jacob Solano, diz que no seu idioma, mutirão pode significar, no contexto da COP, união entre pessoas e a terra. Ela conta que o povo Gunadule adota a palavra baluala, que significa árvore de sal, e que pode ser traduzida para a ideia de que podemos colaborar juntos para fazer justiça climática onde todos estão incluídos. Não somente as pessoas, mas também a terra. As culturas africanas também encontram significado na ideia de cooperação por um bem comum, como ressalta a princesa Abse Digigma, líder tradicional de Burkina Faso, na África Ocidental. Ela disse que é possível fazer um paralelo entre a palavra mutirão e burkinidi, que significa que você precisa colocar integridade, humanismo, humildade e altruísmo no seu comportamento, seja no trabalho ou na vida pessoal. Isso quer dizer que somos todos um ecossistema, estamos interconectados e somos interdependentes. Josmar Filho, doutor em geografia e pesquisador sênior da Associação de Pesquisa Ialeta sobre Cultura da África Central, diz que mutirão representa cuidar da terra como casa pública.
O mutirão a gente poderia chamar, né, convidar para um pensamento diaspórico africano. E dentro de um pensamento diaspórico africano, nós poderíamos chamar de umbuto, mas também podemos chamar de boku, em uma cosmovisão banto, bakungo, boto, uma casa pública. Então vamos chamar um mutirão de uma casa pública.
A expressão mutirão global foi adotada nas cartas da presidência brasileira da COP30. Nos documentos, o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, destaca a necessidade de uma resposta urgente e coordenada de todos os países para evitar um colapso ambiental e social. De Brasília, com informações da COP30, Bárbara Bezerra.
Boletim COP30, uma parceria da Presidência Brasileira da COP30 com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse cop30.br.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. A gente já falou aqui no início do calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás esse mês, né? E amanhã é a vez de quem tem o cartão com NIS 2 receber os benefícios. Roda o Caixa Notícias aí, Zé Alves.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 17, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 2. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E a Mariana Leite volta aqui para o nosso assunto federal agora com o Minuto Ciência para falar sobre o prazo para que as escolas participem da Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que termina dia 30. Vamos ouvir.
Minuto Ciência.
Termina no dia 30 de junho as inscrições para a primeira etapa da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Para participar na etapa Conferência Escola, basta que a unidade de ensino, seja pública ou privada, tenha ao menos uma turma do ensino fundamental. Instituições de todo o país podem se inscrever. A CNIJMA é uma ação pedagógica fundamental que conecta a comunidade escolar aos grandes temas socioambientais. Mais de 61 mil escolas em todo o país estão aptas a participar. Este é o primeiro ano em que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação participa da conferência como organizador, junto com os Ministérios da Educação e Meio Ambiente e Mudança do Clima. Com o tema Vamos Transformar o Brasil com Educação e Justiça Climática? A conferência é uma oportunidade única para que crianças e adolescentes reflitam sobre os desafios ambientais do presente e do futuro e proponham ações concretas nas comunidades onde vivem. A CNIJMA é composta por várias etapas: conferência na escola, conferências regionais ou municipais, conferências estaduais, culminando no evento nacional, previsto para ocorrer entre os dias 6 e 10 de outubro deste ano em Brasília. Outras informações e para inscrições, acesse o www.gov.br/mec/pt-br/CNIJMA. Repetindo, www.gov.br/mec/pt-br/CNIJMA. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov.
O que temos iniciando a semana na Voz, hein?
Olha, vamos começar com uma entrada ao vivo hoje na Voz do Brasil, da nossa repórter Luana Karen, que está no Canadá, aguardando a chegada do presidente Lula lá hoje. A Luana está em Banff, no Canadá, onde vai acontecer a reunião do G7, né? O G7 foi criado como um grupo que, naquela época, reunia as 7 economias mais industrializadas do mundo. Hoje, esses países já não refletem exatamente essa realidade, mas estão entre as economias mais industrializadas, mais desenvolvidas do mundo. O Brasil participa desse encontro como um convidado e o presidente Lula chega, então, ao Canadá hoje para participar desse encontro nos próximos 2 dias. A Luana Karen vai trazer para a gente aí o contexto dessa viagem, as reuniões bilaterais que o presidente deve ter lá, quais são os debates que vão estar em voga. Com certeza as guerras do mundo vão aparecer.
Mundial, né?
Exatamente. Então a gente vai ter isso com a Luana. E vai ter também, Luciano, uma entrevista hoje na Voz com o secretário nacional de Defesa Civil, Volney Wolff. Ele vai falar sobre o Defesa Civil Alerta, que é aquele sistema da Defesa Civil que chega a mensagem no celular da pessoa avisando, né, quando está em risco de um evento climático grave. E esse sistema começou a funcionar no Nordeste esse último fim de semana, né? Foi lançado no Nordeste, já funciona no Sul e no Sudeste. E aí a gente vai conversar então com o secretário nacional de Defesa Civil para saber mais sobre ele.
Tá legal. Então às 7 da noite na Voz do Brasil, esses assuntos e outros
e
mais.
E outros,
né?
Vai ter mais. Certeza. Vai ter educação, vai ter muita coisa hoje na Voz.
Tá legal. Até lá então, Mari.
Já, já. Eu e você em todas as rádios do país.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Muito bem, está acabando aqui o nosso Assunto Federal, mas a gente volta amanhã às 16h com muito mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Essa é a Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.